Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Já. Não tem gente feliz aqui, não. Boa noite, igreja. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: seja bem-vindo ao colo de Deus. Coisa linda, gente. Fala para esse irmão que está do seu lado: você está tão bonito hoje. Fala para essa pessoa. Fala assim, como diz a Jenny: você entregou tudo no look hoje, não é verdade? Cadê a Jennifer aqui? Entregou tudo no look. Você está feliz de estar aqui, sim ou não? Não, tem gente feliz aqui, sim ou não? Glória a Deus por isso, viu? Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite para partilhar a palavra, nesse terceiro episódio dessa série que tem movimentado os nossos corações. A Cola de Deus, ela fala muito de avivamento, e avivamento é movimento. E se você então está sendo abençoado com essas pregações, com esses momentos de oração, significa que você está em movimento com o Espírito de Deus. Há poucos dias atrás nós vivemos o dia de Pentecostes, sim ou não? E foi uma experiência viver liturgicamente aquilo que os apóstolos viveram em Atos capítulo 2. E precisamos dar continuidade. Eu vou falar hoje sobre um tema que eu acredito que é um dos mais importantes para a igreja. É claro, existem muitos temas importantes, mas eu acredito que esse tema é muito importante para a continuidade do nosso processo de conversão, que é a nossa caminhada com Deus. O que eu vou trazer nessa noite é: por que permanecemos? Por que não vamos embora? E olha, não temos mérito algum sobre isso, tudo é graça, sabemos, mas por que você está sentado aqui e não desistiu? Você já se perguntou alguma vez na vida: por que que eu ainda dou oportunidade a Deus de falar o meu coração? Olha, eu sei que tem pessoas sentadas aqui, pessoas me assistindo em casa, que talvez até hoje não tiveram uma experiência concreta com Jesus de verdade. Mas olha como você de fato crê, porque você acredita sem ter visto. E você tem dado a Deus a oportunidade de se encontrar com Ele. E sabe qual é o detalhe mais interessante? É que, sabendo Deus que o nosso coração está disponível, Ele não economiza em derramar a sua graça sobre nós. Amém? Diga para quem está do seu lado: hoje. Não, abra a boca, diga para essa pessoa: hoje é o dia que você vai encontrar Jesus Cristo. Fala para essa pessoa assim: hoje é aquele dia que fica marcado na história, que você nunca esquece. Pergunta para ele e para ela: está preparado? Então diga aleluia e dê uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Natan. Aliás, meu nome é Marcos Natan. Muito obrigado. Eu já tenho cor aqui nessa comunidade. Parece que eu sou mais velho, não tanto quanto o Guilherme, mas eu tenho somente 25 anos de idade. Sou casado com a linda Elisa, que está grávida de 9 meses do Tomás. A Elisa chegou naquela fase da gestação que o menino pode pular para fora a qualquer momento. Então eu estou aqui como o Diego na semana passada. Será que a bolsa estourou? Eu corro ou não corro? Se o telefone vibrar aqui, viu? Alguém segura o microfone, que eu vou correndo, tá bom? Mas eu gostaria de partilhar uma experiência muito particular hoje. De verdade. Eu já tive a oportunidade de falar um pouco sobre mim em muitos lugares, mas eu parei para fazer uma análise, e aqui na Cola de Deus em Jandaia, sobretudo para as pessoas que me conhecem nos últimos 2 anos, acho que eu não tive a oportunidade de falar do porquê eu sou quem sou e porquê estou onde estou. E eu quero também caminhar nesse sentido nessa noite. Por isso que eu disse que hoje é o seu dia do encontro com Cristo, porque hoje é o dia que fica marcado na memória. Antes de dizer o texto, tá? Quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Eu sei que tem pessoas aqui que já, se pararem para pensar alguns instantes, vão conseguir tranquilo me responder uma pergunta simples. Vou fazê-la. Não precisa responder em voz alta. Mas você lembra do seu encontro com Jesus? De verdade? Aquele dia que você falou, a partir de hoje, nada mais. Você lembra? Mas eu sei que tem pessoas aqui que talvez não conseguem lembrar esse dia exato. E é preciso, na vida dos santos, isso é muito claro, que todos têm um momento em que acontece aquela virada de chave. Aquele momento em que você fala, aquilo ficou marcado na minha memória. Vamos viver junto essa experiência no dia de hoje, amém? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia, levanta para mim ver bem alto. Glória a Deus. Quem não trouxe, levanta a mão vazia. Deixa eu ver sua mão vazia aí, quem não trouxe? Não, levanta a mão. Fala para essa pessoa, você é miserável mesmo, né, cara? Você não muda mesmo, você vem toda semana e não melhora. Mas tá tudo bem. Abra comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Você que está em casa, pessoal aqui da internet, os nossos irmãos de comunidade fiéis que estão com a gente todas as nossas transmissões, vocês fazem parte da família. Toda vez que vocês estão aqui online com a gente na noite de adoração, é como se vocês estivessem aqui sentados. Como eu não posso te dar um abraço, eu mando meu anjo da guarda para poder abraçar você onde você estiver. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Posso ler? Assim diz o texto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não pretendo dizer que já alcancei essa meta e que cheguei à perfeição. Não. Mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Cristo Jesus. Consciente de ainda não ter alcançado, só procuro isso, prescindindo do passado e atirando-me ao que resta para frente. Persigo o alvo, rumo ao prêmio celeste, ao qual Deus nos chama, em Jesus Cristo. Nós, mais aperfeiçoados que somos, ponhamos nisso nosso afeto. E se tendes outro sentir, sobre isso Deus vos há de esclarecer. Último versículo, contudo. Seja qual for o grau que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Dê um beijo na sua Bíblia. Quem não trouxe Bíblia não vai beijar ninguém hoje. Uma salva de palmas para a palavra de Deus em nome de Jesus. Mais forte. O texto que eu li, eu acho que é conhecido para todos aqui, ou pelo menos quase todas as pessoas. Até aqueles que não são cristãos, talvez já tiveram a experiência de ouvir alguma vez alguém dizendo assim: eu não pretendo dizer que já alcancei a meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu pretendo conquistar. O ser humano, na verdade, se ele está com um juízo perfeito, ele procura alguma coisa mesmo sem saber o que é. São Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele está fazendo a sua declaração de amor e a prova de que ele continua com as mesmas pegadas, com o mesmo sentimento, com a mesma fortaleza, com a mesma força, com a mesma violência, perseguindo o alvo que é Jesus Cristo. Parece uma coisa um tanto comum. E muitas pessoas poderiam parar e dizer assim: tá, Natan, mas isso é muito óbvio. Mas às vezes o óbvio também precisa ser dito. O problema de uma geração que não persevera, Gustavo, são as pessoas que às vezes ignoram aquilo que é óbvio. São Paulo, você conhece a história dele, mas eu preciso contar pelo menos uma parte. Ele era um fariseu, doutor da lei, um homem irrepreensível na lei judaica. Só para você ter ideia, a grandeza de Paulo dentro do judaísmo como fariseu, ele tinha o induto para poder perseguir e matar os cristãos que estavam seguindo a Jesus Cristo. Só para você ter ideia, aqui um pouquinho antes do texto que eu li para você, ele, no quesito fariseu, ele diz o seguinte: quanto à lei, eu sou fariseu; quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja; quanto à justiça legal, eu era declaradamente irrepreensível; mas tudo isso que para mim eram vantagens, depois de Cristo eu considerei como perda. Esse homem, quando a Bíblia diz que ele era um doutor da lei, significa que ele era um advogado no quesito Sagrada Escritura. Ele conhecia tudo de Bíblia. Ele sabia os pormenores da Sagrada Escritura. E é por isso que ele se achava na razão e no direito de perseguir a seita dos judeus, que eram os cristãos. Só que o que fez Paulo dizer aos filipenses que continuava perseguindo a meta, aquele que ele havia encontrado, foi por causa de um fato que aconteceu em Atos capítulo 9. Gente, em Atos capítulo 9, esse mesmo Paulo, ele estava indo ao encontro, presta atenção nisso que eu estou te falando, ele estava indo ao encontro de cristãos, homens e mulheres, crianças, que estavam numa cidade vizinha chamada Damasco. Eu vou fazer uma comparação territorial para você entender. É como se Saulo de Tarso morasse em Jandaia e ele quisesse ir a Mandaguari assassinar naquele lugar os cristãos que lá estavam. Diga para quem está do seu lado: isso é uma coisa terrível. É terrível, sim ou não? Mas ele achava que estava na razão. E a Bíblia diz que a caminho da estrada de Damasco, a caminho de Mandaguari, Paulo, aliás, Saulo, ele se encontrou com uma luz. A Bíblia diz que enquanto ele estava a caminho de Damasco com seus companheiros, ele viu uma luz que vinha do céu. E essa luz que brilhou nos olhos de Paulo fez com que ele caísse no chão. Imagine um clarão na tua frente. Imagine que você está dormindo e alguém acorda com uma lanterna na sua cara. Foi mais ou menos isso que aconteceu, só que de forma, de proporção ainda maior. A ponto dele cair no chão e ficar cego. Os olhos de Paulo, naquele mesmo momento, criaram escamas e ele não conseguia mais enxergar. Diante da luz e do acontecimento, ele diz assim: Senhor, quem é, Senhor? E a voz, saindo da luz, diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele: quem é, Senhor? E a voz responde: eu sou Jesus, a quem te persegue. Mas duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Alguém poderia perguntar: Natan, o que significa recalcitrar contra o aguilhão? Vou traduzir: duro é ver você, Paulo, Saulo ainda, dando murro em ponta de faca. Era isso que a vida de Paulo fazia, estava dando murro em ponta de faca. Talvez não é a nossa história aqui. Estamos aqui, viemos a colo de Deus. Deus está gritando através dos cantores, daqueles que ministram, do pregador, mas a gente prefere continuar dando murro em ponta de faca. A Bíblia diz que Saulo diz assim: ok, então o que eu devo fazer, Jesus? E Jesus responde: entra na cidade, lá vai ser dito o que você tem que fazer. Então Saulo entra na cidade, fica cego 3 dias. Então Deus depois envia um homem chamado Ananias. Vale um dia fazer uma pregação sobre Ananias, porque é um homem maravilhoso. Mas depois daquele momento do encontro de Saulo com a pessoa de Cristo, o que marca é que ele nunca mais foi a mesma pessoa. Você sabe o que a Colo de Deus ela faz toda semana na terça-feira? Ela promove encontro com Jesus. Se você vier toda semana aqui, mas não se encontrar com aquele que é a razão da noite de adoração, é como se você estivesse ainda dando murro em ponta de faca. Agora eu vou fazer a pergunta de novo, e você pensa mais uma vez: você lembra de fato o dia que você se encontrou com Jesus? E é por causa desse dia que você falou: a partir de hoje eu nunca mais vou viver diferente do que alguém que persegue o alvo, mesmo que ainda não tenha alcançado a perfeição, mas que se empenha todos os dias em conquistá-la, uma vez que um dia você foi conquistado por Cristo? Porque essa é a razão da nossa vida depois de encontrar Jesus. Alguns dizem: isso é fanatismo, isso é, você está bitolado, você está perdendo o juízo. Mas aí eu digo para você: quem ama de verdade não consegue voltar atrás. Quem ama de verdade, se encontra com a pessoa do Cristo, não consegue viver mais igual. Saulo perseguia, agora tendo encontrado a Cristo, ele não persegue mais. Saulo antes ele era um judeu consagrado, provavelmente um nazireu, agora ele é um batizado no Espírito Santo de Deus, porque se encontrou com Cristo Senhor. Ele é uma pessoa diferente. Mas o que faz Paulo continuar todos os dias, mediante as dificuldades, os problemas, as perseguições, as provas que ele viveu, o dia do seu encontro com Jesus? É por isso que é a coisa mais importante na nossa vida, é o dia que nós nos encontramos com Jesus. E olha, eu quero dizer para você nessa noite de verdade, que se você não lembra o dia, ou que você se esqueceu, ou talvez você não tenha ainda, hoje é o dia para ficar marcado na memória. Porque o bem-aventurado José Alamano diz assim, Benito, que quando nós damos um passo em direção a Deus, ele dá 8 em direção a você. Você deu um passo, você está aqui. E se você veio até aqui, ele veio até você e vai fazer no seu coração sua própria morada. Olha, é a coisa mais importante. Eu sou casado com a Elisa. Elisa é maravilhosa. Mas a Elisa não é nada perto do dia que eu me encontrei com Jesus. Se eu precisasse por algum motivo, claro, é uma situação hipotética, mas se eu precisasse por algum motivo escolher entre Cristo e... Não vou trabalhar com situação hipotética, vou trabalhar com situação real, que pode acontecer, porque o casamento é indissolúvel, então não tem como eu largá-lo, tá? Mas vamos fazer uma situação hipotética. Hipotética não, real. Oh meu Deus. Uma hipótese, ok? Se um dia chegar diante de mim uma pessoa que dirá desse jeito: se você não negar Jesus Cristo, eu vou matar a sua esposa. Por mais dolorido que isso possa ser, e isso pode acontecer, eu preciso, por amor ao dia que me encontrei com esse Deus, dizer: mata. Porque a Cristo eu não posso negar. Alguém poderia dizer assim, sentado nessa cadeira: mas você está querendo ir longe demais. Estou querendo ir longe demais. O cardeal Ives Congai dizia que a igreja vai terminar da mesma forma que começou. Ela começou debaixo do fogo e derramando sangue. E ela vai terminar do mesmo jeito, debaixo do fogo e derramando sangue. Eu lembro. Fazem 13 anos. 13 anos que eu me encontrei com Jesus. Eu sou natural de Angra dos Reis, uma cidade no Rio de Janeiro, para quem não sabe. E lá em Angra dos Reis, a gente vive uma vida muito tranquila, como em Jandaia. Só que lá tem um pouquinho mais de pessoas, né? Aqui são 23 mil habitantes, em Angra mais ou menos 200 mil habitantes. Mas ainda é uma cidade considerada uma cidade pequena. Comparado ao grande Rio de Janeiro, Angra dos Reis só tem de bonito as praias. E eu que morava lá. Mas a Elisa me resgatou, glória a Deus. Obrigado. Cada risada sirva como confirmação, Senhor, da tua parte. Obrigado, Senhor. Aí, ó. Quanta, Senhor. Aleluia. Eu sou um menino que nasci na igreja. Meus pais eram católicos, graças a Deus. Mas eu era aquele tipo de jovem que, no Rio de Janeiro, com certeza não seria da igreja. Só para vocês terem ideia, minha irmã, ela Depois que ela fez a crisma, ela saiu da igreja. E eu dizia que quando eu fizesse a crisma, eu nunca mais pisava numa igreja católica. Era uma promessa que eu tinha para mim mesmo, e nada poderia mudar aquilo. Então o que aconteceu foi que Jesus resolveu aparecer para mim antes. Mas eu vou contar como é que foi esse momento. Eu era um menino do Rio de Janeiro que tinha um sonho. Pergunte qual. Eu quis ser três coisas, como toda criança, tá bom? Primeiro eu quis ser jogador de futebol, mas eles só queriam me colocar no gol porque eu era gordo. Segundo, eu quis ser gastrônomo, porque gordo gosta de comida e minha mãe era cozinheira, ok? Mas eu tinha um terceiro sonho, que eu queria ser MC, eu queria cantar funk no Rio de Janeiro. Imagina a treva na minha vida que eu estava vivendo, mas tudo bem, era o meu sonho. Eu rimava, eu fazia na hora, o negócio acontecia. Pensa o tipo de música, um dia eu faço. Pensa no tipo de música que eu escutava. Naquela época, óbvio, as músicas ainda eram um pouco mais controladas, mas tinha os proibidões da vida. Todo carioca, até pessoas de outros lugares, sabe que existem as músicas que são um pouquinho mais complicadas do que outras, ok? E eu tinha uma dificuldade muito grande, porque embora fosse uma pessoa que naturalmente deveria ser extrovertida para frente, na escola eu era uma pessoa retraída, eu me comunicava muito pouco com as pessoas, eu não tinha capacidade de comunicação, não me comunicava muito bem na escola. Você me vê falando hoje, você pensa, esse cara nasceu dizendo a paz de Jesus, amor de Maria. Mas não era assim. Na escola eu conheci um jovem, ele até veio aqui há poucos dias atrás, na semana Wake, o Frei Pedro. Eu conheci ele na escola. Na época ele não se chamava Frei Pedro, né? Como os religiosos não dizem o nome antigo, eu também não vou dizer o nome dele antigo, para preservar esse segredo dos religiosos, enfim. Então, na escola, tendo conhecido o Frei Pedro, a gente era amigo, mas muito pouco, porque como ele era mais velho do que eu, ele não me dava muita bola, ele ficava com as galeras mais velhas, sabe? E como ele foi sempre muito bom de comunicação, de conversa, ele ficava com as turmas mais velhas. E assim, ele não era nenhum tipo de exemplo para mim. Só para você ter ideia, Frei Pedro era macumbeiro. Ele não era católico. Mas ele tinha uma facilidade de comunicação que contagiava. Na escola, todo mundo gostava dele. Os professores gostavam dele. As pessoas gostavam dele. As meninas gostavam dele. E eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero isso para mim. Eu quero ser popular. Como todo acho que adolescente de escola já pensou assim, poxa, eu acho que eu quero ser uma pessoa que tem uma projeção dentro da escola. Mas o que aconteceu foi que, como ele era mais velho, ele não me dava muita bola. Aconteceu que Frei Pedro um dia foi para o encontro de um grupo da igreja chamado Infância Missionária. E lá nesse encontro ele teve uma experiência profunda com Jesus. A pessoa que conduzia essa Infância Missionária, ele era uma pessoa carismática, enfim. E ele acabou ali tendo um batismo no Espírito Santo e mudou totalmente de vida do dia para a noite. Esse encontro acontecia na sexta-feira à noite. Na segunda-feira, na escola, Frei Pedro era outra pessoa, totalmente transformado. Só que eu costumo dizer uma coisa: Deus, isso aqui é muito importante que eu vou dizer, ele não muda a personalidade da pessoa, mas ele transforma. Aquilo que a pessoa usava para o mundo, agora ele usa para ele. Pensa, aquela comunicação que ele tinha, Deus falou, eu vou usar disso para ele atrair pessoas para Deus. E lá na escola ele começou a falar de Deus. A sede dele era tão grande por Jesus, que ele ia na missa na comunidade dele, no sábado à noite, e no domingo na minha comunidade. Lembra que eu falei que eu era da igreja, mesmo querendo sair com 15 anos? Sim, eu era coroinha, desde os 10 anos de idade. Então, o Frei Pedro começou a ir na mesma missa que eu frequentava. Ele ia na missa na comunidade dele e na minha. Ele, como começou a ir para a igreja, não tinha muitos amigos. E eu era uma das pessoas que na escola tentava me aproximar e que ele não dava abertura. Agora ele começou a, no intuito de me evangelizar, a se aproximar de mim. Agora eu já não era mais um rejeitado, podemos assim dizer. Então aconteceu uma coisa muito interessante. Todo final da missa, domingo, eu levava ele no ponto. E no ponto ele ficava me interpelando. Ele ficava dizendo, nossa, Natan, Você serve na igreja com essa veste branca, que significa pureza. Na escola você fica ouvindo funk com caixa de som. Ficava mesmo. Agarrado assim no braço para ficar mais alto, sabe? Quem nunca fez uma mãozinha assim para ficar mais alto? Exatamente desse jeito. Aí falou, lá na escola você fala palavrão, você xinga, etc e tal. Você tem que melhorar, você tem que mudar de vida. E eu falava, deixa pra lá. Porque assim, ó, embora ele tinha se tornado de Deus, eu queria ainda ser amigo dele, porque aquilo que ele tinha, eu não tinha. Aquela facilidade de conversar, etc. Então aconteceu que um dia no ponto, eu queria muito ser amigo dele, né? Ele falou assim, cara, eu quero um dia dormir na sua casa. Aí eu pensei comigo mesmo, meu Deus, oportunidade de ouro aí pra gente ser amigo agora. Aí eu, por fora, claro, que isso? Se você quiser, a gente pode ver como é que vai ser. Aí ele, pode ser então no sábado que vem? Isso era no domingo. Sábado que vem? Eu, claro que pode, marcado sábado que vem na minha casa então. A gente vai lá para você dormir lá, né? Acho que ele se espantou um pouco, mas aquilo passou. Passamos a semana na escola, na sexta-feira a gente combinou. Ó, ele disse para mim, tem missa no Camorim amanhã. Vai na minha... Era, assim, gente, eu queria ser do mundo, mas eu era católico, tá? Então ele falou, vai na missa lá no Camorim, que Camorim é o bairro que ele morava. Vai na missa lá, porque depois que acabar a gente vai para sua casa. E amanhã, no domingo, a gente vai para a missa à noite, você tem que servir, e a gente passa o dia junto, pode ser? Aí eu, beleza. Eu fui, participei da missa, aí vim com ele de ônibus para casa. Chegamos lá na minha mãe, mais ou menos umas 11 horas, 11 e pouquinho. E minha mãe e meu pai já estavam deitados, primeira vez que ele ia na minha casa. Minha mãe deitada mesmo, eu abri a porta e falei, mãe, benção, boa noite, tudo bem? A gente chegou, minha mãe disse assim para mim, ó, tem comida no fogão, coloca no prato, esquenta no micro-ondas, pode deixar a louça lá que a mãe lava amanhã. Mãe boa, né? Coisa maravilhosa. Eu falei, não, mãe, beleza. A gente foi para a cozinha, jantou, partilhou um pouco, conversou. E na hora de lavar, de deixar o prato, ele falou assim, não, vamos lavar porque eu sou católico. Aí eu, o que tem a ver prato com católico, né? Mas tudo bem. Aí, vamos lavar. Eu acho que minha mãe já acordou naquele outro dia, já pensando, nossa, lavaram a louça, diferente, né? Menino bom, ok. Aí a gente acabou de comer, lavou os pratos e foi pro quarto. Chegou no quarto, eu falei assim, ó. Frei, a gente tem... Eu não falei frei, né, gente? Mas vocês estão entendendo. Falei assim, olha, a gente tem algumas coisas para fazer. Tem televisão lá na sala, tem videogame, Play 2 na época, e tem o computador. O que, que a gente vai fazer? Ele olhou para mim e falou assim, a gente vai rezar. Eu olhei para ele. Sou MC, cara, qual foi? Aí ele, a gente vai rezar. Aí eu, tudo bem, pensei comigo. Acho que ele virou católico, tá com essas manias de reza agora, né? Acho que ele vai rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria e no máximo um Santo Anjo, que era o que eu fazia para dormir, no máximo. Aí a gente foi pro quarto. Era 11h40, nunca me esqueço. Aí eu, vamos rezar então. Vamos, tá. Minha mãe ensinou, né? Faz o que a visita quer, para não ficar um negócio chato, né? Aí ele, então você pode se ajoelhar para eu rezar por você? Aí eu olhei. Você tem amigos assim? Amigos que dizem assim, deixa eu rezar por você? Como é bom ser comunidade, né, Alan? Eu vi sua postagem vindo para cá, você falando, pessoal cuidando de você. Coisa linda. Alan estava doente. Aí eu ajoelhei na beira da cama, que ele colocou a mão na minha cabeça. Lembrando, eu não conhecia nada de renovação carismática católica, oração em línguas, nada. Eu só sabia que ele era macumbeiro, tinha se convertido e estava dentro da minha casa, com a mão na minha cabeça. Ele colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Senhor Jesus, eu te peço pela vida do Natan, cura ele, salva. Aí ele, pera, esqueci uma coisa. Aí eu, esqueci o quê, né? Aí ele pegou a mochila no chão assim, botou em cima da cama. Lembrando, eu estou ajoelhado aqui, a cama está aqui, ele está aqui do lado em pé. Aí ele abriu a mochila e começou a tirar da mochila uma bíblia, uma cruz, água benta, óleo bento, sal exorcizado, uma capelinha de Nossa Senhora. E começou a fazer um tempero ali, né? Tudo bem, água, óleo, sal, ok, água. E ele colocou também uma medalhinha da Sagrada Face de Jesus chorando, uma medalhinha de prata. prata não, de metal, né? Eu tenho essa medalhinha até hoje. Se for um dia na minha casa, pede para ver que eu te mostro. Aí ele montou meio que um oratório em cima da cama, assim, na minha frente. Colocou a medalhinha em cima da Bíblia. Ele falou, agora está pronto, vamos lá. Botou a mão na minha cabeça e começou, Senhor Jesus, eu te peço pela vida do Natan, cura ele, salva, liberta. Transforma ele. Batize ele com o Espírito Santo. E eu pensando, que raio de batismo de Espírito Santo é esse? Já sou batizado, irmão, bebezinho, aqui na igreja de São José. E ele, não, Senhor, batiza ele, cura ele. E ele foi rezando, era 11h40 quando começou. Aí passou 10 minutos, 20, pensa um gordo de joelho, 20 minutos já. Já não estava suportando o peso do meu corpo, já estava, Senhor, vem logo, faz logo o que ele está pedindo. E ele foi rezando. E eu fui me irritando por dentro, que eu falava, eu queria ser amigo desse cara, que desgrama, né? Eu desejaria a morte naquele momento, mas eu ali de joelhos, obedecendo ele, e ele, não, Jesus, cura ele, batiza ele com o Espírito Santo. E você sabe que carismático é invocado, né? Porque quando o cara começa a perceber que a oração não está fazendo efeito, ele começa a repetir as palavras, aí ele começa, não, Senhor Jesus, então batiza no Espírito Santo de novo, vem de novo. E eu só sei que ele começou a orar, eu ficando com aquela irritação, e ele começou, xirialá. Aí, meu Deus, ele está fazendo macumba aqui na minha casa. Minha mãe vai me matar. Porque ele era macumbeiro, eu não conhecia nada. Eu achei que ele estava fazendo uma macumba na minha cabeça, que eu ia invocar um espírito assim, sabe? Eu só sei que ele foi orando. E, gente, de verdade, passou 30 minutos, 40, uma hora. E ele, não, Jesus, eu insisto, faz o que o Senhor fez comigo. E ele continuou orando. Quando foi mais ou menos umas 2 horas da manhã, não estou mentindo, não, isso aqui não é produto de imaginação não, é verdade. Quando foi umas 2 horas da manhã, ele disse assim, pera, aí eu, acho que vai ter acabado. Aí ele, o Senhor coloca algo no meu coração. E ele olhou e falou assim, Natan, Deus me mostra que você tem cometido esse pecado, desse jeito, dessa forma, nesse lugar, com esse tipo de... Gente, ele começou a revelar inteiramente os meus pecados, sem mesmo me conhecer profundamente. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá a respeito do pecado. Quando ele começou a revelar os meus pecados, eu comecei a chorar. Uma coisa, Gustavo, começou a queimar dentro do meu coração, eu não sabia o que era. E eu comecei a chorar, porque... Gente, ele está contando uma coisa que só eu sabia. Só eu sabia. E ele foi. E esse pecado. E eu chorava, chorava. E eu comecei a chorar de tal maneira que ele chegou uma hora e disse assim, pelo amor de Deus, chora baixo, porque seus pais vão acordar. Porque estava muito tarde já. E eu comecei a chorar. Já chorou assim, de soluçar? Um choro que você não sabe de onde vem, não consegue controlar. O negócio vem de dentro, vem de fora, vem dos braços, das pernas. Parece que tudo treme, tudo dói. Você engasga, você soluça, engole meleca. Um negócio medonho. Mas assim, já aconteceu com você? Aconteceu comigo naquele dia. Um desespero, Jennifer. Um desespero. Um desespero, e eu chorava, e ele, Natan, pelo amor de Deus, abaixa a sua cabeça para você se acalmar, porque assim, ele orou, pediu tanto que veio, né, e ele falou assim, bota a cabeça, e eu de joelho, coloquei o rosto sobre a Bíblia assim, e fiquei, com o rosto, Charlie, com o rosto sobre a Bíblia, e chorei ali por umas meia hora. Quando foi mais ou menos umas 3 horas da manhã, eu faço esses cálculos, porque quando acabou a oração, já era um pouquinho mais de 3h20, Então eu fui fazendo os cálculos mediante o tempo. Depois de umas meia hora com a cabeça na Bíblia, já era umas 3 horas da manhã. Ele disse assim, eu já estava mais calmo. Você pode se levantar agora. E eu levantei o rosto da Bíblia. E quando eu olhei para aquela Bíblia, eu vi aquela medalha de Jesus, da Sagrada Face. De Jesus chorando. E naquele momento... eu tive uma visão de Jesus. Eu nunca tive outra como aquela. Eu não vi Jesus na minha cabeça, nem no meu coração. Eu vi Jesus como eu estou olhando para o Marquinho agora. E Jesus apareceu diante de mim, chorando. Jesus chorava, como na medalha. E Jesus olhou para mim e disse assim, Natan, eu choro por causa do teu pecado. Naquele dia eu olhei para Jesus e falei: a partir de hoje então, eu nunca mais quero ver o Senhor chorar pelo meu pecado. Nunca mais. Eu costumo dizer por aí que naquele dia eu me ajoelhei um MC e me levantei um pregador da palavra de Deus. Um pregador da palavra de Deus. Fazem 13 anos, eu tinha 14 anos de idade. 13 para 14. Eu nunca mais fui o mesmo. Natan, seu sonho era o quê? Era ser MC, jogador de futebol, gastrônomo. E depois daquele dia o meu sonho era viver para Deus. Início de fé, pensei, preciso ser padre. Só que depois encontrei a minha vocação, estou aqui na cola de Deus, sou casado, sou pai, glória a Deus. Mas depois daquele dia, eu entendo, São Paulo, eu entendo. Eu não sou nada, eu sou uma miséria, eu sou um pecador. Mas eu entendo São Paulo dizendo: olha, depois que eu encontrei, eu já não consigo perseguir outra coisa. Gente, o pensamento de Deus me consome. Eu não me lembro um dia que eu não me acordei do meu sono na minha cama e não pensei: hoje eu preciso ser todo de Deus. Eu não me lembro um dia que eu não quis ser santo. Um dia, alguns poderiam dizer: ah, mas isso é bobeira demais, isso é exagero demais, não é todo dia. Não, todo dia, o pensamento de Deus me consome. Eu entendo Jeremias quando eu leio Bíblia, é um fogo devorador que consome o meu coração de dentro para fora. Eu tentei refrear, mas não consegui, então seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Eu entendo, Alan. E é isso que você precisa também entender nessa noite. Normalmente a pregação é o que nós precisamos entender. Mas desculpa, eu entendo. Eu entendo porque eu não posso negar aquilo que eu vi, aquilo que eu experimentei. Gente, eu não sou nada, mas eu vi a Deus. Eu vi a Deus. E cara, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Você viu a Deus? Você se encontrou com Ele? Talvez o seu é diferente. Eu vi Jesus igual o Marquinho. Paulo viu só numa luz. Eu não sei como foi o seu. Parece que eu estou sendo melhor que Paulo. Não, é que cada um precisa encontrar de um jeito. Eu não sei como foi seu encontro, mas é isso que vai te fazer perseverar. É isso que vai te fazer ter força, ter violência. Foi o que o Guilherme, naquele retiro, vendo Jesus Eucarístico e dizendo: se o Senhor é Deus, eu a partir de hoje sou católico de verdade. Eu vi. Aí alguém pergunta assim: Natan, como é que você não volta para trás? É porque todos os dias eu lembro daquele dia. Daquele dia. É a mesma coisa que você perguntar para Mateus, o levita, que dia ele lembra? Eu estava na coletoria de impostos, eu era igual a todos, tinham 200 cobradores, 200 soldados petrolianos, mas ele me viu, me chamou pelo nome. É Pedro que lembra e conta depois: foi quando eu estava na beira do mar da Galileia, o lago de Genezaré, e ele me viu e disse: pescador de peixe não, pescador de homens. Aí eu lembro da Virgem Maria todos os dias, lembrando da visita do anjo Gabriel no quarto dela. Aí eu lembro de Tiago, eu lembro de João, eu lembro daqueles santos que encontraram a Cristo. Um dia Santo Agostinho estava sentado, vivendo uma vida promíscua, vivendo uma vida no pecado, vivendo uma vida na miséria. Ele estava sentado, viu a Bíblia aberta do lado dele e escutou uma voz: toma e lê, toma e lê. Ele não conseguiu segurar. A Bíblia estava aberta no livro de Romanos, capítulo 8, se não me engano, e Paulo denunciando o pecado, a luxúria, a bebedeira, a devassidão. E Santo Agostinho, olhando aquela escritura, se converteu a Cristo Jesus. É a mesma coisa que aconteceu com São Macário. Ele estava passando em frente de uma igreja e ouviu o padre dizendo lá de dentro: aquele que quiser seguir-me, renuncie a ti mesmo, tome a sua cruz e me siga. Macário, ouvindo aquelas palavras, ele ouviu Cristo chamando através da voz do sacerdote, e nunca mais foi a mesma pessoa. Nunca mais. Qual é o dia do seu encontro? É hoje? Vai ficar marcado na memória. Esse dia vai te consumir por todos os dias da tua vida. Todos os dias. Natan, eu não sei qual é o meu, estou desesperado, não sei se é hoje. Cristo está te falando pela boca de um pregador chamado Natan, que ele veio te encontrar, e a partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Nunca mais. Diga para quem está do seu lado: hoje é o dia do seu encontro. Olha para essa pessoa, toca no ombro dela e fala: hoje é o dia do seu encontro. Olha para mim, olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não sei você. Vou falar de algo muito particular aqui. Todos os dias, quando acordo, parece até música, né? Todos os dias, quando acordo, não vejo mais o tempo que passou. Não sei nem que música é. Tá na minha memória, gente. Isso foi da minha escola. Foi mesmo, terceiro ano. Essa música é Legião Urbana. Eu nem escuto música, gente, Deus me livre. Mas todos os dias, quando me levanto, fica melhor, né? Eu olho para mim e penso: o Senhor é louco. Todos os dias, Kelvin, eu falo: o Senhor é louco e burro. Alguém poderia estar: pera aí, Nathan, chamou Deus de burro e louco? Sim. Por quê? Porque todos os dias, quando eu abro os olhos, eu penso: ele me deu mais uma oportunidade de fazer diferente. Será que não te constrange, não? Parar para pensar, você poderia ter morrido de Covid. Olha que tristeza. Você poderia ter morrido de qualquer outra forma, mas eu confesso que para essa pregação, eu estou 2 dias pensando no meu testemunho de forma, na minha história, de forma muito, muito, muito forte. Rezando mesmo, sabe? E eu parei, rezei, pedi a Deus: Senhor, me dá uma palavra para hoje, me inspira uma história nova e tal. E eu só conseguia lembrar daquele dia. Só daquele dia. Eu não consigo. Olha, isso aqui é muito. São Paulo diz: quem está de pé, cuidado para não cair. Eu vou ignorar São Paulo, eu vou falar. Mas eu não consigo entender quem troca isso por qualquer outra coisa. Olha, vou dizer para você: eu pensava que o sexo seria um dos maiores prazeres da vida. E o sexo é maravilhoso, eu sou casado. Tomás foi embalado em menos de 1 mês de casados. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o sexo é uma ilusão. Eu me casei virgem, graças a Deus. Mas eu disse para Elisa: se eu não tivesse casado virgem, tivesse tido antes as experiências sexuais, provavelmente eu seria padre. Pergunte por quê? Porque o sexo é uma ilusão. Só que eu entendo que eu não casei pelo sexo, ok? Vocês estão entendendo aqui o raciocínio? É que cabeça de homem, tá? Os homens pensam assim: mas e se eu for padre e não aguentar? Porque eu não sei como é que é. Quem é homem já passou por isso aqui? Não, tudo bem, não levanta a mão não. Levanta a mão. Complicado, né? Complicado, né? assim, Espírito Santo. Não fica com vergonha não, filho, fica tranquilo. Mas isso é real. As coisas, sério, gente, as coisas iludem. Já estou quase acabando, estou indo para o final. Mas essas coisas que aparentemente a gente não vai conseguir viver sem, são ilusão. São ilusão. O dinheiro é ilusão. O sexo é ilusão. Por isso que eu falo, se você está aqui me ouvindo, seja aqui ou em casa, tenho medo de ir para o sacerdócio, porque pode ser que o sexo seja onde está a minha vocação, dentro do matrimônio, claro. É uma ilusão, é uma ilusão. Há poucos dias atrás estava numa missão em determinado lugar, não vou falar onde, porque pode ser que tenham pessoas que estavam junto e percebeu quem era. Mas um seminarista me procurou. E eu partilhei da minha vida, etc. E ele partilhou que ele estava com medo de permanecer no seminário, de não aguentar ficar sem o sexo. E eu olhei para ele e falei: santo, é uma ilusão. É maravilhoso. É o que Deus nos deu. Como o Papa João Paulo II dizia, o sexo é o melhor prazer que o homem pode ter. Por quê? Por aquilo que ele gera, que são os filhos. É lindo demais, é lindo. Não vou ensinar aqui porque não tem como. Mas assim, é maravilhoso. Mas ele é uma ilusão, gente. É uma ilusão. É óbvio que eu não vou, né? É uma ilusão. Ilusão. Eu não sabia disso antes de casar. Ninguém chegou para mim e disse: olha, o sexo é uma ilusão. O sexo é uma ilusão. É uma ilusão no mundo dos solteiros. Eu acho que vocês estão entendendo, né? Eu, como casado, eu entendo. Nossa Senhora, quero fazer 30 filhos. Glória a Deus por isso. Mas assim, ó, quem acha que é tudo, você não entendeu nada ainda. E outra, todo prazer repetidamente feito, até ele se torna chato. Vou dar um exemplo. Quem aqui gostaria de ir para Disney? Ninguém? Me leva então. Glória a Deus, pode baixar a mão. Você sabe que em 5 dias na Disney você não consegue ver o parque todo, sim ou não? Você conseguiria ficar 5 dias na Disney passeando, indo nos parques, etc, sim ou não? Diga para a pessoa que está do seu lado, sim ou não, fulano? Então me leva, brincadeira, olha para mim. Só que aí eu te pergunto, você conseguiria ficar 10 dias? Sim. Agora, você conseguiria ficar 30? Você conseguiria ficar 1 ano indo todos os dias, parquinho, montanha-russa, roda, etc, carrinho, brinquedo e anda, e aquele parque grande que não acaba? Imagina 1 ano, você todo dia. Porque todo prazer em demasia se torna tedioso. Quem gosta de ficar naquele solzinho da manhã? Eu odeio sol. Com todo Jesus amado. Se o senhor está me vendo em casa, brincadeira. Eu odeio, cara, sol, suor. Você também? Esse frio maravilhoso. Mas quem gosta daquele solzinho da manhã? Lindo, não é verdade? Mas vai ficando ali, 8, 9, 10. Fica ali, não, vai ficando. Meio dia. Você aguenta ficar 3 horas ali debaixo do sol? Ah, Natan, eu gosto de praia. Quem gosta de ir pra praia aqui? Eu sou de Angra dos Reis, gente. Quem gosta? Vamos lá para as ilhas, vamos. Vocês ficam na minha mãe, tudo de graça. Ela sempre me mata quando eu falo essas coisas, né? Mas tudo bem. É lindo ir pra ilha, você vai todo dia. 1, 2, 3, 4. Rapaz, no quinto, você já tá querendo que, sei lá. Não dá. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o tema que o Guilherme me deu hoje é sobre perseverança. Olha aqui, ó, estou quase acabando. Perseverança. Permanecer em Deus. Só que como é que a gente vai permanecer em Deus se a gente é iludido com as coisas do mundo? Você está às vezes aqui, ó, poxa, acho que eu não vou caminhar não. Acho que isso não é para mim. Acho que ele está falando, é só para a cola de Deus. Eu acho que não é muito a minha praia. Aí eu vou te falar uma coisa. Os prazeres são passageiros e em demasia se tornam enfadonhos. Palavra ruim, né? Vou explicar. Enfadonho é tedioso, chato, irritante. E todos os dias, como eu falava, eu me lembro daquele dia. Um dia eu tive um diretor espiritual, não vou citar o nome dele porque ele é muito conhecido, mas ele perguntou: como que é a sua vida com Deus? Eu fui explicando, né, para ele me ajudar a melhorar. Eu não sou santo não, tá? Rapaz, mora comigo, pra você entender. Mas, e ele: mas e a sua cabeça? Aí eu disse para ele: aí tem um problema. Aí ele: qual? Aí eu: não consigo parar de pensar em Deus um minuto. Aí ele disse assim para mim: isso é impossível. O cara é teólogo mesmo. O cara é... não dá para falar o nome dele porque ele é uma pessoa pública. Papa Francisco. Foi ele mesmo. Obrigado. O Guilherme sabe, acho que, quem é. Sabe quem é, né? Eu falei assim: eu não consigo. E ele disse: isso é impossível. Porque só os santos de sétima morada experimentam essa graça da... sabe? E eu falei: eu não sou sétima não, eu tenho certeza que eu estou na um ou dois. Mas eu não consigo parar de pensar. Eu acordo preocupado: será que eu passei do horário? Jesus, desculpa se eu não acordei mais cedo. Ontem eu acordei para fazer o café com Jesus, né? Acordei 5h20, tomei banho, me preparei. Aí eu vivi um dia maravilhoso. Terminei ainda assistindo propaganda gratuita, o vídeo lá da Brasil Paralelo, bacana. Aí hoje eu já não acordei 5 horas, né? Acordei mais tarde. Aí eu já fiquei triste, eu falei: poxa, mas ontem foi tão bom. Porque o pensamento... claro, isso aqui não é um martírio não, tá? Isso aqui não é ruim. Ah, não é uma autocobrança. Não, você vai ficar embotado, sua cabeça... Não, peraí. São 13 anos, tá? Eu sei lidar com a minha cabeça. Mas por que tudo isso? E termino. Por conta da memória daquele dia. São Paulo, Filipenses 3:12. Não pretendo dizer que já alcancei essa meta, que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que eu também fui conquistado por Cristo. O que você precisa hoje é lembrar todos os dias daquele dia. E os meninos vão orar agora. Sei que o tempo está curto, mas eu vou pedir para que eles orem e que o Benito, junto com os irmãos que vão ministrar, promovam para vocês encontro com Jesus Cristo. Nós, a Colo de Deus, normalmente adoramos e adoramos, mas hoje eu gostaria que vocês fizessem o que o Frei fez comigo, promovessem. E assim, você, mesmo que aparentemente seja algo cansativo e desnecessário, eu queria que você recebesse de Deus mesmo aquilo que eles vão ministrar. Eu não vou rezar hoje, eu vou ficar aqui do lado intercedendo, mas eu quero que você de fato se encontre com Jesus. E eu tenho uma coisa para falar: se você o enxergar, seja pelas lágrimas, seja por uma visão, seja porque você ouviu a minha palavra, a minha voz, não, olha aqui para mim, não ignore aquilo que Deus vai fazer. Amém? Glória a Deus, fica de pé. Você que está em casa também, saiba que Deus, ele não se limita a quatro paredes e também não se limita à internet. Aonde você está, eu gostaria que você vivesse uma experiência de fato com a pessoa de Jesus. Para permanecer em Deus e continuar com essa violência, essa força, esse punch. Acho que é assim, né, Jenny? Para continuar nessa série e com essa garra, só lembrando daquele dia. E que bom para você se aquele dia for o dia de hoje, porque vai estar fresco na memória para você não se esquecer. Aqueles que já tiveram encontro com Cristo, lembrem, porque aí está a razão do porquê você tem fraquejado, tem desistido e tem quisto voltar atrás, porque você parou de se lembrar daquele dia.